jovempan.com.br. Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
E simbora, minha gente! Está no ar os Pingos nos Is aqui na sua Jovem Pan, nesta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017. Eu aqui, Joyce Hasselmann, aquela que fala no seu ouvido, mais que a boca, como se diz lá no interior do meu Paraná. Aquela que fala todo dia no seu ouvido, trazendo para você as principais notícias do dia. E mais do que isso, o que tem por trás da notícia, que é a notícia de verdade. Eu, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli, o nosso lindo Reginaldo e toda a nossa equipe aqui de Os Pingos nos Is, trazemos para você as informações. Tudo bem, Felipe Moura Brasil?
Tudo bem, Joyce, tudo bem, Cláudio Tognoli, Reginaldo, meus caros ouvintes e espectadores. Dia de sol em São Paulo, também conhecido como milagre. Não é isso, Tognoli?
Olha, gente, boa noite. Muito sol em São Paulo, mas também no Brasil, muita gente lutando pelas trevas e nós vamos denunciar quem é hoje.
Uau, pai Tognoli vai denunciar o negócio das trevas aí. Vamos às manchetes de hoje, meu caríssimo Reginaldo. A gente vai falar de reforma política. A comissão especial da Câmara, naquela da rebimboca, da parafuseta, acabou aprovando um texto, um dos tantos que tem lá na Câmara. E eu vou decifrar para você o que interessa para você nessa história.
As privatizações e olha ela aí de novo, a bancada da chupeta.
E olha, gente, os desmandos do Brasil aonde? Na Venezuela.
Gedel Vieira Lima vira réu, finalmente.
E teve uma nova fase da Lava Jato que pegou o filho de um ministro do TCU até que, enfim, chegou no Thiaguinho Cedraz, que todo mundo conhece nos bastidores da política. Sabe aquele tipo Ronaldinho também dos negócios jurídicos? Pois é, chegou no Ronaldinho dos negócios jurídicos. Tem tudo isso e muito mais nos Pingos nos Is que está só começando e você participa desde já aqui pelo WhatsApp 931 17 0620 931 17 0620. Mande a sua mensagem de áudio ou também pela hashtag. Qual é a hashtag de hoje, caro Felipe?
Bolsa Eleição é o escambau.
Bolsa Eleição é o escambau, deputada Ayada. E tem sapatada do dia. Ah, Reginaldo, é hoje que esse sapato vai ferver, vai piar aqui nos microfones da Jovem Pan de Os Pingos nos Is. Porque eu vou dizer pra você, quem vai tomar essa sapatada é uma pessoa que perdeu na justiça porque tenta calar a imprensa brasileira, tenta ir contra o princípio básico da liberdade de expressão. Aguarde, minha gente.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Vamos lá, minha gente. Vamos a Brasília discutir a reforma política que não termina nunca. Ela aí, ninguém aguenta mais, né, minha gente? Os deputados estão tentando um acordo para chegar a um consenso mínimo ali na esculhambação que virou essa reforma. Estão agarrados com unhas e dentes no que a gente chama de Bolsa Eleição. Aquela indecência lá dos bilhões que eles querem arrancar do nosso bolso. Claro que a turminha toda quer, de qualquer jeito, os 3 bilhões e 600 milhões para financiar suas próprias campanhas, mas eles entenderam que não vai ser fácil assim. A sociedade não vai engolir fácil esse assalto ao nosso bolso, ao bolso da nação. Então surgiu uma nova ideia. Vamos lá, vamos aprovar um fundo sem valor. Assim a comissão de orçamento vai definir qual é o valor, deixa o dito pelo não dito, mas não tem nenhum critério para dizer até quanto pode chegar esse assalto. E isso é temerário. Cuidado, pode ser muito pior a emenda que o soneto. A pergunta é o seguinte, minha gente, é muito simples. De onde os parlamentares vão tirar dinheiro para financiar suas campanhas? Simples assim. A resposta? Do nosso bolso. Ou seja, da saúde, da educação, da segurança. Da sua saúde, da sua educação, da sua segurança. É isso aí. Eles olham para nossa cara e dizem, olha, a campanha custa 5 bilhões. Custou ano passado, custa 10 bilhões, 15 bilhões, os cambaus de bilhões. E vocês vão pagar, porque a campanha custa isso. Quer dizer, os bonitões vêm, torram o maior dinheiro e vêm dizer para a gente o seguinte, Dane-se, povo brasileiro. Pague a conta. Nem por um momento passa pela cabeça desses senhores, por exemplo, baratear as campanhas, mudar os programas eleitorais, colocar um ponto final naquelas campanhas hollywoodianas feitas por marqueteiros que cobram aí milhões e até bilhões para contar um monte de mentira pro povo a preço de ouro. O caminho tem que ser exatamente o inverso do que essa gente está fazendo. Preste atenção. Não tem mais dinheiro? Além dos 800 milhões que já tem de fundo partidário, tá, minha gente? Lembre-se disso. Já tem 800 milhões no mínimo garantido para essa gente. Não tem mais dinheiro além disso? Não tem mais financiamento de empresa? Então faz o quê? Muda o jeito de fazer campanha. Olha como é fácil. Câmera candidato, olho no olho, igual eu tô aqui com você. Olho no olho. Ah, qual é a superprodução que tem aqui? Um pauzinho no rosto, batonzinho, acabou, só isso. Os meninos nem precisam passar batom. Olha que baratinho, não é? Não fica muito fácil? Faz vaquinha na internet, faz campanha pelas redes sociais, gasta a sola de sapato, meu amigo, arregaça as mangas e trabalha de verdade. Não nesse mundo fantasioso que é criado por marqueteiros, embalado e entregue ao povo, é pura enganação. Repito pra você, na última campanha torraram 5 bilhões de reais. Orçamento oficial, tá, gente? Fora maracutaia, caixa 2, propinoduto, quer dizer, pode jogar isso aí pra 4 vezes mais. Campanha de Marajá. O Brasil não aguenta sustentar campanha de Marajá. Seguimos em frente. Hoje a comissão especial, que discute aí um dos textos, né, que são vários na reforma, acabou aprovando o fim das coligações, a PEC do fim das coligações. Então o partido, teoricamente, fica proibido de se juntar com outro partido em eleições proporcionais. Mais uma conversa mole. De novo, estão enganando o povo brasileiro. Por quê? Porque o texto, o mesmo que proíbe, traz uma possibilidade de se criar as federações partidárias, que na prática é um tipo de coligação com outro nome. Simples assim. Pois é. Os partidos podem se juntar para atingir um percentual mínimo de votos nacionais e têm que manter essa união durante 4 anos de mandato. Ah, é? Quem vai fazer a fiscalização dessa união nos 4 anos de mandato? E se o partido X discordar do partido Y, vai acontecer o quê? Qual é a punição? Os deputados vão perder suas cadeiras? A gente sabe que isso não vai acontecer. É mais uma firula dessa reforma política. Eles estão tentando dizer que estão fazendo alguma coisa, mas o que eles estão fazendo mesmo é tentando assaltar o nosso bolso. O que interessa para a população nessa reforma? Só a conta que vão enfiar no nosso bolso e a tentativa dessa gente de impedir renovação. Pronto, mais nada. O resto é conversa mole para boi dormir. Eles estão discutindo a própria sobrevivência e pronto. Essa reforma política serve a quem? Interessa a quem? Interessa só a essa gente que quer se manter a preço de ouro no poder. Eles são na nossa cara. É isso que estão fazendo. Vou dar uma ideia para os senhores. Cortem a orgia que os senhores parlamentares fazem com a grana pública. Façam uma campanha olho no olho e vocês vão ver que não vai ser preciso assaltar o bolso do povo brasileiro. Difícil? Tenta. Quem sabe dá certo.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
É um absurdo, né, quando a gente pensa aí, vamos pensar numa sala, né, do tamanho desse estúdio aqui. Será que 3 bilhões e 600 milhões caberiam nessa sala em notas de 100? Eu acho que ia faltar sala, viu, Felipe? É difícil a gente imaginar, quando a gente fala em bilhão e tal, é difícil imaginar o tanto de dinheiro, né, empilhado que daria isso. E essa gente olha e fala assim, não, mas são só 3 bilhões e 600 milhões, porque ano passado foram, a última campanha, 5 bilhões, então fiquem muito felizes, porque estamos barateando a campanha. Eles não têm, assim, o mínimo de decência de falar assim, meu amigo, acabou o dinheiro, então vou arrumar um outro jeito de fazer campanha, pronto.
É, eu tô, por um momento, fiquei imaginando esse estúdio cheio de dinheiro, a gente nadando aqui, então, olha,
que estamos ricos.
Eu lembrei daquela mala lá de 500 mil reais do deputado Rodrigo Rocha Loures para tentar visualizar o volume.
Eu fiz a conta aqui, né? Agora, enquanto
um Loures, como o pessoal diz, são 500 mil reais que cabem naquela mala. Quantos Loures daria
malas
nesse estúdio?
6.600 malas do Loures daria o 3.600.
Não vai caber nesse estúdio. O nosso cálculo realmente ficou defasado.
É um absurdo.
Mas tem muitas manobras ali, né, Joyce? Eles tentam mudar, mas sempre colocam jabutis no meio, quer dizer, acaba com as coligações, mas aí criam as federações, né? As subfederações, sempre com um nome diferente para fazer mais ou menos a mesma coisa. A deputada Sheridan acabou negando que é isso que eles querem, mas a gente sabe que é quase lá, assim como acontecia, e eu falei muito aqui nesse programa, com o fim do imposto sindical. Eu falava, ó, eu só acredito nisso vendo, quando realmente só avançar, chegar mesmo até o fim, porque havia várias propostas ali circulando de recriação do imposto sindical com outro nome. Então eles acabam com o nome para disfarçar, né, e criam outra coisa para ter o mesmo objetivo. Inclusive estão fazendo isso com os próprios partidos. Se vocês forem ver aí no noticiário, todos os partidos estão querendo mudar de nome para fingir que eles não são aquilo que eles são, para fingir que eles são alguma coisa nova e se renovar, já que os eleitores estão por aqui com a classe política está desgastada, eles estão desejando novo, todos os partidos estão querendo mudar de nome. Isso aí é mais uma estratégia. E o Bolsa Eleição também animou, eu vi aí nas últimas semanas um monte de entrevista com marqueteiro, animou esse mercado. O pessoal do marketing, Tonholi, dessas agências, marqueteiros de campanha, eles querem o Bolsa Eleição para botar no próprio bolso. Então, quer dizer, é dinheiro da população que vai ser pago para profissionais atuarem naquela criação daquele marketing de edição de vídeo, de programinha eleitoral com o sujeito andando pelo povo com uma musiquinha no fundo bacana. É igual acontece, inclusive, nessas leis de incentivo à cultura, esses projetos que são aprovados, principalmente no governo do PT, né? Agora a gente espera que melhore com o Sérgio Saleitão lá no Ministério da Cultura, mas que é dinheiro público, no caso das leis de incentivo de renúncia fiscal. E aí você vai ver para que aquilo está sendo usado. Aquilo está sendo usado para aumentar o cachê, muitas vezes, dos diretores, dos atores, das pessoas envolvidas ali, muitas estrelas, às vezes de televisão, que vão ganhar uma fortuna, porque aquele dinheiro está sendo investido. Não está sendo investido na obra artística em si, está sendo investido no pagamento de cachês milionários para as pessoas que, obviamente, são ligadas ali, conhecem as pessoas certas, têm a sua posição ideológica certa. Então, da mesma forma, está acontecendo aí com o Bolsa Eleição. Esse dinheiro, no fundo, vai ser usado para muita coisa que a população brasileira não concorda, e é por isso que a gente está levantando a voz contra todas essas movimentações.
E olha, Joyce e Felipe, uma coisa que eu fiquei chocado ontem, desculpem o trocadilho aqui, o relator da reforma política do PT, o Vicente Cândido Albicans, o Vicente Cândido chegou a propor que fossem feitos bingos e sorteios para que os partidos pudessem auferir o que ele se propõe a conquistar. É tanta coisa que, gente, eu preciso convocar um pensamento, eu não quero me estender muito, mas vale a pena para quem não conhecer. Sabe que o general Gualberi do Couto e Silva, o bruxo da reforma política...
Momento cultural.
Ele tem um documento muito importante chamado Sístoles e Diástoles da Política Brasileira. Ele compara a política brasileira a um coração que abre e fecha. Então ele fala o seguinte, quando o poder presidencial está muito mais fechado, mais conservador que a sociedade abre ele. Quando ele está muito aberto, a sociedade fecha. Então, estava muito fechado na política do café com leite, em 1928, ali, Reginaldo. Vieram os tenentistas do Getúlio Vargas, abriram o poder. O Getúlio Vargas, Reginaldo, abriu, fechou demais. Os caras foram lá, abriram de novo. Aí, o que acontece? Em 64, abriu demais, os militares deram o golpe. Os militares fecharam demais, a sociedade civil abriu o poder em 84, 85. Agora diz o Gualberi, o general Gualberi, quem é a categoria que ajuda a abrir e fechar o presidencialismo, às vezes até com golpe? É a classe média. A classe média sempre se juntou às oposições para tirar o poder instituído, até por maneiras tipo o golpe de 64. A questão é a seguinte... Onde estão as classes médias para cobrar decência desses políticos? Eu me lembro da classe média ter se manifestado lindamente, polaroidmente lindo, aquela semana de junho, julho de 2013, quando todo mundo foi para as ruas por causa do aumento de 3,20, de 20 centavos na passagem de São Paulo. Cadê essa classe média? Cadê esse pessoal? Historicamente, a classe média foi aquela parceira que sempre fez as mudanças políticas do Brasil. Hoje ela assumiu, na minha pobre interpretação, Joyce, quem ocupou o papel da classe média que protestava contra isso é o Ministério Público. Se não fossem esses procuradores, a gente estaria ferrado, porque o poder fiscalizador da classe média, infelizmente, está desaparecendo, porque as pessoas estão literalmente de saco cheio com essa roubalheira seguida.
É, eu tenho alguns porquês aí, seguindo as orientações e as argumentações de vocês dois. Alguns porquês. Por que eu tenho que pagar o diabo da Lei Rouanet para financiar coisa que não presta ou amigo de governo? Por que eu tenho que pagar campanha política de deputado, senador e toda essa gente que tá aí, se eu quero renovação? Por que eu tenho que pagar carro de luxo para senador, frota do Senado, foi renovada aí esses dias, carro de luxo? Por que eu tenho que pagar motorista para deputado, senador, ministro, seja ministro lá do governo, seja ministro do TCU, seja ministro do STJ, do STF, do escambau? Por que eu tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar avião da FAB para essa gente, para ministro ficar passeando daqui para lá, de cá para cá, né? Para presidente da Câmara ficar passeando, como a gente falou aqui dia desses, para presidente da República ficar passeando? Por que eu tenho que pagar passagem para os parlamentares irem para suas bases o tempo todo? Por que eu tenho que pagar apartamento funcional? Por que eu tenho que pagar bolsa aluguel? Hã? Que é o Bolsa Moradia, que é estendido para ministros, para gente do Ministério Público, para gente do Poder Judiciário, para toda essa turma, inclusive para os parlamentares que tem lá o apartamento funcional. Por que que eu tenho que pagar nutricionista para Marcela Temer, a primeira-dama? Eu acho ela linda, maravilhosa, tudo bem, mas pague a sua nutricionista. Por que que tem que dar apartamento funcional para nutricionista da primeira-dama, né? Por que que tem que pagar hotel para essa gente, para onde quer que eles vão? Por que que a gente tem que pagar cursos que eles arrumam no Caribe, né? Naquelas coisas mais bonitas, em Paris, né? Geralmente curso, para essa gente se atualizar, é só em lugar classe AAA, tá, gente? Ninguém vai arrumar um curso para fazer no Haiti, tá? Não se preocupe, não. Então, por que é que eu tenho que pagar auxílio paletó? Tem tribunais que tem verba reservada para pagar auxílio paletó. Sabe para quê? Para desembargador comprar gravata de luxo e terno de luxo. E é você que paga, meu amigo. Por que que eu tenho que pagar bolsa fruta, como tem no Tribunal de Justiça lá do Paraná? Até a fruta que o desembargador come, degusta, é a gente que tem que pagar. Por que é que nós temos que pagar dezenas e até centenas de assessores para essa turma que está em Brasília? São assessores contratados a dúzia. Não é um assessor, não são dois. São dúzias de assessores. Por quê? Você não encontra um porquê. Eu não encontro um porquê. Então você já sabe o porquê. É essa a esculhambação da política brasileira.
Essa dos assessores é fácil, porque os políticos muitas vezes são despreparados para desempenhar o cargo que eles ocupam.
Mas os assessores muitas vezes também.
É, também. Mas às vezes eles contratam alguns assessores mais capazes do que ele para realizar as tarefas deles. É porque eles não são aprovados em concurso público, não tem nenhum exame, é pura eleição. E essa lista da Joyce, se for seguir em frente aí,
vai,
o pessoal
acabar o programa,
pode contribuir,
né?
Na internet, vai até o Natal, vai até o ano que vem. É, se falar só dos ex-presidentes, de tudo que a Dilma gasta, o Lula gasta, com viagem, com motorista, com equipe de segurança, é brincadeira.
É que às vezes a gente fecha aqui, Tonho, só pra fechar o raciocínio, a gente fecha aqui num tema, como é o caso do Bolsa Eleição, e é tanta coisa ruim pra gente discutir, que a gente acaba esquecendo, porque é tanta esculhambação, a gente acaba esquecendo do que é rotineiro. Então eles sempre estão acrescentando mais para o prejuízo da nação brasileira. Não é possível. O Brasil não aguenta, tem que romper com isso.
Olha, eu não quero dar uma de professor aqui no ar, mas eu quero ser bastante sucinto para avançar no que a Joyce falou, quando ela fez a lista das benesses sem sentido que essas autoridades ganham. Vocês sabem que o Brasil talvez seja o único país do mundo que o imposto embutido no que você consome, ele não é declarado. Então, eu morei um tempão pela Folha de São Paulo, nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá nos anos 90, comecinho dos anos 90, eu fiquei chocado, porque eu ia comprar um ursinho para algum sobrinho. Na minha frente, o vendedor escrevia assim, ó, plus taxes, e cobrava 15% do que eu estava pagando sobre mim, porque eram as taxas. Ele declara o imposto. Por que que o Brasil não declara imposto? É o chamado imposto embutido. Isso é uma coisa que a contrarreforma que a Igreja Católica fez trouxe aqui para o Brasil com o José de Anchieta, que é para inocular a cabeça do povão, para ele achar que o asfalto, quem dá é o Dória, quem dá iluminação é o Alckmin, quem dá a estrada federal é o Temer. Você não declara o imposto, ele é embutido, para o povão achar que nhonhô Nhonhô mandou de presente pra caboclo. Nhonhô mandou pra presente pra caboclo o asfalto novinho. Você tem que desembutir impostos para as pessoas saberem o quanto daquilo vai para onde. Por exemplo, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? 10% vai para a Universidade de São Paulo. Quantas pessoas não sabem disso aí? Quando você toma sua água, tem um posto embutido ali. A gente devia saber desembutir os impostos e ter publicamente pelo menos um site falando, olha, aqui você vai achar o quanto você pagou de imposto e o quanto foi dotado, foi levado para determinadas autarquias. Por exemplo, eu sei que da minha água, digamos que saia meio centavo para pagar a gravata do desembargador. Falta isso nesse país de quinto mundo, porque nos Estados Unidos, gente, isso é declarado, o imposto não é embutido. Falta isso nesse país de quinto mundo.
Agora olha só a complicação do relatório da reforma política que vai seguir para o plenário, que permite essas chamadas subfederações nos estados, que são partidos com afinidade ideológica e programática, desde que se respeite o agrupamento feito em nível nacional. Aí a Folha de São Paulo foi dar um exemplo. Olha só se você vai entender alguma coisa, meu caro ouvinte, espectador. Se nacionalmente a federação for composta pelos partidos A, B, C e D nos estados para as eleições, a federação pode ser formada, por exemplo, por A, C e D. No entanto, não pode ter no grupo estadual o partido E, que não está na Federação Nacional. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Isso é o jabuti que está sendo criado lá pelos políticos, e a gloriosa deputada Sheridan negou que isso seja manter as coligações contra o nome. Ela disse assim, a Federação estabelece condições...
É hoje Sheridan.
Sheridan. Não sei se ela tem esse acento, mas eu não sei como é que se pronuncia. Sheridan. Hoje, se um cidadão registra um partido, a partir de amanhã ele já passa a receber o fundo partidário. Isso é mais fácil de entender. A ter acesso ao tempo de rádio e TV, estamos agora estabelecendo critérios para isso. Quer dizer, critérios para quem lá registra um partido e vai ganhar lá os recursos destinados aos partidos. Mas não é só isso, né? Como a gente viu, é uma baita complicação eles tentando lá engambelar a gente, como sempre.
Bom, 7-1. Ah, não pode fazer coligação, mas pode fazer federação. Ah, tá. Muito obrigada por nada. A Sheridan, Reginaldo, não era aquela moça que foi chamada de fiu-fiu, gostosa, alguma coisa assim, por alguém lá no plenário, no dia da votação do impeachment do Temer, aí ela ficou doida. Eu falei, calma, deixa chamar, né? A Maria do Rosário ia adorar uma ofensa dessa, por exemplo, nessa chamada de gatinha, gostosinha, sei lá, um negócio assim, mas acho que foi ela, é uma moça bonita lá da região norte do Brasil, se não me engano, Roraima, alguma coisa por lá, por perto, né? Pelaquela área ali, né? Então, ela é tucana, né? A moça lá de cima, e que é considerada uma das musas aí da Câmara dos Deputados.
E ela ficou ofendida a ser chamada de
ficou,
gostosa?
Ficou brava, não, ficou não gostou, brava, zangou.
É melhor a gente não comentar sobre deixar a Joyce não. Só, que ela é mulher,
porque senão vai vir ela um zangou. Monte de... Olha aí, é bonitona. Aí ela
no
zangou,
Brasil, hoje,
ela zangou. Tá bom, deputada, não zanga não, tá? Não zanga não,
você
Maria
não é
do Rosário ia gostar.
Não, não se ofenda.
Você não é não, você é baranga, não se ofenda. Não é não, é bonitona. Vamos lá, gente. O Reginaldo me pegou de surpresa, eu tava aqui lendo as coisinhas do chat, Reginaldo. Porque o pessoal está participando e não para mais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. O pessoal agora está aqui tirando onda para saber se a Sheridan é gata ou não é gata. Está todo mundo discutindo. Eu acho que é, eu acho que não é. Ô, minha gente, discute reforma política, minha gente. Discute reforma política, porque eu vou dizer um negócio para vocês. Vão assaltar o nosso bolso. Vamos ao ouvinte pelo WhatsApp, Reginaldo.
Aqui é a Patrícia de Buenos Aires e é o seguinte, se precisa de tanto dinheiro assim para maquiar uma campanha, maquiar, é porque realmente é muito podre que tem para maquiar, viu? Vou te contar, não precisa disso, hoje qualquer um com uma câmera na internet, no YouTube, consegue fazer muita publicidade, consegue ter muitos seguidores, isso é tudo balela.
Olha, Joyce, eu só tô mandando essa mensagem pra te agradecer do que você falou agora, que foi fantástico. Tá na hora desses caras gastar a sola de sapato mesmo. Fernanda Piva, de São Bernardo do Campo.
Sou Joel de Mogi das Cruzes. Bolsa eleição ou escambau? O que precisaria seria de um sistema em que cada deputado fosse regido pelo próprio público, ou seja, aquele deputado teve algum ato de corrupção ou crime, aquelas pessoas daquela zona que votou nele decidiriam pelo seu afastamento ou expulsão diretamente.
Muito bem, obrigada pela participação, nosso ouvinte aqui de Buenos Aires, também a Fernanda, né, que agradece aqui a nossa indignação. A gente basicamente é aqui um papagaio, né, do que o povo sente, é basicamente isso, né, nossa função é mostrar a indignação, trazer para os microfones aqui dos Pingos nos Is, a análise dos fatos e a indignação que está fora das paredes do Congresso, das casas legislativas, do Executivo, e fazer com que essa indignação, que está entre a população brasileira, chegue até lá também, porque eles nos ouvem, eles nos acompanham. É muito difícil essa gente dar ouvidos, essa gente que eu digo, a politicaiada, dar ouvidos ao povo de verdade. Mas o povo de verdade é que é patrão dessa gente. Eles precisam aprender isso. Está na Constituição. Eu sei que está em desuso a Constituição para essa gente da política, mas a Constituição existe, é a lei maior desse país e o povo é o patrão da politicaiada. Então, é isso aí, Fernanda. Joel, um beijo para você também. Obrigada pela participação de todos.
Joyce, você falou aí que o pessoal lá está escutando a gente. Tem um tweet sobre isso do Lucian Pauli Jaros na nossa hashtag Bolsa Eleição é o escambau. Ele diz: Temer anda ouvindo os pingos, está anunciando muita privatização. Falem mais até chegar a vez da Petrobras.
A gente vai falar. Né? Petrobras é o sonho de consumo, né?
Pra é uma coisa privatização. Extraordinária.
É, presidente, é coisa extraordinária, né? Vamos lá, acorda, presidente, você ainda tem a caneta na mão. Então vamos fazer alguma coisa que preste aí pelo Brasil. Você sabe que já, Felipe, a gente vai discutir aqui o pacote de privatizações. Tem um pacote maior, né? A gente falou da Eletrobras ontem, da euforia do mercado. Falamos na semana passada das questões aeroportuárias de Congonhas, mas tem um pacote, em instantes a gente fala sobre isso, mas agora é o destaque do Felipe, vai lá.
Eu vou introduzir esse assunto, falar da reação dos petistas, porque Dilma Rousseff, Lula e a bancada do PT na Câmara repudiaram, claro, a decisão do governo de Michel Temer de desestatizar a Eletrobras. Nada mais natural que petistas defendendo o que dá prejuízo ao Brasil. A Eletrobras fechou o segundo trimestre com uma dívida de mais de 23 bilhões de reais e nos últimos 15 anos o governo perdeu 228 bilhões de reais com a estatal. Dilma, com a autoridade de quem entregou a Eletrobras aos bandos do PT e do PMDB, afirmou no Twitter, aspas, "Vender a Eletrobras é abrir mão da segurança energética. O consumidor vai pagar uma conta de luz estratosférica por uma energia que não terá fornecimento garantido", fecha aspas. Detalhe, essa é a mesma Dilma que segurou as tarifas para se reeleger e deixou uma conta de 62 bilhões de reais para o país inteiro pagar. Em 2012, quando ela criou a MP579, que acabou por desequilibrar todo o setor elétrico, essa atual pregadora da segurança energética dizia:
"Vou ter o prazer de anunciar a mais forte redução que se tem notícia neste país nas tarifas de energia elétrica."
Em 2015, já reeleita, claro, Dilma simplesmente lastimou a realidade que era oposta à promessa de campanha.
É verdade, sem sombra de dúvida, que as contas de luz aumentaram e por isso nós lastimamos.
Já Lula disse o seguinte, abre aspas, "soube que o golpista, que é como ele chama, Michel Temer, disse que vai privatizar a Eletrobras. Ele tem que tomar vergonha na cara e trabalhar, não isso", fecha aspas. Mas que diabo, vale a palavra do Lula contra privatizações se no mês passado, há pouco mais de um mês, no dia 15 de julho, ele disse o seguinte:
"Essa é a diferença entre nós e ele. Pra nós é motivo de orgulho uma empregada doméstica ter um celular."
Motivo de orgulho uma empregada doméstica ter um celular. Ora, a empregada doméstica, assim como 85% dos moradores de favela, só tem celular porque o governo do FHC privatizou a Telebrás contra a vontade do Lula, que agora se orgulha do efeito prático. É, ou seja, e não foi ele, o Lula, que continuou atacando essa medida em discursos e debates presidenciais?
O curioso... Vários setores foram privatizados. Telecomunicações.
Porque a única coisa que vocês souberam fazer no governo foi gastar em demasia, vender as empresas estatais para pagar parte desse gasto. Ou seja, quando não tiver mais o que vender, o que vai fazer? Vender a Amazônia?
O curioso, eu já quase ia furando aqui o Reginaldo, é que o Lula acusava os tucanos de gastarem, mas hoje as privatizações são anunciadas justamente para diminuir o rombo deixado pelos governos petistas, do Lula e da Dilma. E para completar o show do cinismo, a bancada do PT na Câmara divulgou uma nota assinada pelo deputado Carlos Aratini, abre aspas, essa é uma medida irresponsável e entreguista que afeta os interesses de toda a população brasileira, fecha aspas. Quer dizer, o PT é assim, ele traveste os seus próprios interesses como se fossem os do povo, enquanto luta para manter o prejuízo e o atraso nacionais.
É, ontem no editorial até comentei sobre o tweet da Dilma, né? Esse tweet foi a primeira a se manifestar, a botar as garrinhas de fora, a falar contra na privatização. E aí a melhor definição é essa, mentirosa. Não, Dilma é mentirosa, tá mentindo. Falando bobagem, falando besteira. Você dá mais piadinha no editorial de ontem, mas eu quero colocar duas participações aqui no chat. Enquanto o Felipe falava, o Alex disse o seguinte, privatiza o QI da Dilma. Quem que vai querer, meu filho? Quem é que vai entrar nessa concorrência pra privatizar o QI da Dilma? Aliás, ela tem QI? Eu acho que a conta é difícil, é negativa essa conta.
QI de abelha.
Não tem mercado, nem investidor pra esse leilão, não.
4 para 13 dá 7.
É, vai ser difícil.
A rainha da matemática.
E a Elza Mello resumiu muito bem. Ela disse, olha, se a Dilma é contra, é porque é bom. Se a Dilma tá contra, então é bom esse negócio de privatizar a Eletrobras. É isso aí, gente. É o melhor caminho, é o que tem que se fazer. Pronto, acabou. Vamos falar aqui do pacotão de privatizações. Continua participando já já. A gente registra mais pelo Twitter, também pelo chat. E também pelo WhatsApp, 931-170-620, 931-170-620. Bom, o governo confirmou que a gente adiantou, né? Tema do meu editorial ontem, a questão das privatizações.
E antecipamos ontem que iam até 58. Foi falado ontem.
É, ele diminuiu 57, ele colocou ali. Mas já já chega a 58. Relaxa aí que chega a 58. São 57 projetos que serão incluídos no programa de parceria de investimentos para serem colocados à venda ou concedidos. Quer dizer, privatização ou concessão. A concessão é aquele negócio assim, ó, a administração privada vai ficar explorando esse pedaço aqui por X tempo. E aí tem vários tipos de concessão. Tem a concessão onerosa, que é quando, por exemplo, alguém tem que pagar para o governo para ter a concessão de uma estrada, por exemplo. Pegar a estrada que é o mais fácil, né? Há outros tipos de concessão, mas geralmente a concessão onerosa é isso, e aí se cobra uma taxa por aquele serviço prestado, que é o caso do pedágio. O pedágio é o melhor jeito de a gente entender o que é concessão. Então, a estrada não pertence à empresa de pedágio, né? Não, mas ela é concedida durante X tempo, né? Geralmente 10 anos, 15 anos, 17 anos, e há todo um contrato em torno disso, e o governo, ela faz investimentos, coloca investimento, dinheiro, né? E ainda paga lá, né, um dinheiro para o governo. Então, além da privatização da Petrobras, ou da Eletrobras, ou, meu Deus do céu, olha que ato falho, tomara que seja assim. Além da Eletrobras, tem 14 aeroportos, 11 blocos de linha de transmissão de energia, 15 terminais portuários, rodovias e empresas públicas, como a Casa da Moeda e as companhias docas do Espírito Santo, Saseng e Ceasa Minas. De novidade, nessa quarta, está a decisão de vender até o final do ano a Casa da Moeda, final do ano que vem, tá? 2018. Com sede no Rio e a decisão de privatizar Congonhas em São Paulo, a gente já falou sobre isso. Também tem a venda da participação da Infraero nos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Galeão e Confins. Eu espero que o governo dê uma pernada um pouco maior, estude a questão da Petrobras e também dos Correios e da EBC. É importante que esse trio também entre nos estudos, ao menos, né? Vocês viram o que aconteceu com as ações da Eletrobras, né, gente? Se o governo anunciar que vai privatizar a Petrobras, as ações vão triplicar de valor. A Eletrobras ganhou em um único dia, praticamente 10 bi a mais em valor de mercado, só com o anúncio. Os ativos são os mesmos. Os funcionários são os mesmos. A Eletrobras faz a mesma coisa que fazia. Não mudou nada. Simplesmente um anúncio que fez o mercado, né, pirar, né, positivamente falando.
Olha, Joyce, ontem a gente, se você ver o programa de ontem, a gente antecipou em 58 as novas privatizações para hoje, foram 57. Eu quero resgatar uma coisa já falada aqui e que hoje o governo se tocou do que está acontecendo. O Moreira Franco, Angorá, da Odebrecht, que continua acumulando os cargos aí, de Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, que é a parceria público-privada, ele fez algumas imperfeições, aí ainda sob o governo Temer, que, por exemplo, a Infraero semi-privatizou os aeroportos, então a Infraero ficava com 49%, a iniciativa privada com o resto. Como a Infraero não punha mensalmente a grana dela, por contrato a iniciativa privada não tinha que botar. Conclusão, parava tudo. Isso chegou a dar um prejuízo aí de 2,2 bilhões. O governo anunciou na tarde dessa quarta-feira que essas parcerias público-privadas, como a do aeroporto de Viracopos, ele quer se livrar. Ele não quer mais meio a meio. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não honra. Então, empresário, se você for se interessar por algo que o governo está privatizando, tome ciência de que é limpo, ou seja, não tem a mínima participação do governo, porque quando tem, ele pisa na bola e te dá penada de anão, como foi, por exemplo, em Viracopos, Confins e por aí vai, Brasília, Guarulhos, Galeão, cuidado.
Bom, nessa onda de tentar ajustar as contas, que é o que o governo tem que fazer, né? O único defeito do processo de privatização, Felipe Tognoli, é que se deixou para fazer no momento em que eles estão no cheque especial há muito tempo. Isso devia ter sido feito há muito tempo. Essas estatais ajudaram o Brasil a entrar nesse cheque especial a juros, né, de agiota, e que a gente paga essa conta. Mas agora que o governo resolveu mexer nesse vespeiro, também veio o anúncio de um ajuste e reestruturação de outras estatais. Então, além da privatização da Eletrobras, a equipe do governo vai discutir mudanças no plano de saúde dos Correios para redistribuir o custeio do benefício. Os servidores hoje arcam com 5% da despesa e a estatal com o restante. Esse é um outro problema. Quando é estatal, é a gente que paga a conta de tudo. Auxílio tudo, né?
Esse estatal restante é aí que o bicho pega.
É aí que o bicho pega, né? A proposta é alvo de forte crítica entre os funcionários. Claro que é alvo de crítica, ninguém quer perder a boquinha, mas sempre há um desconto substancial para qualquer tipo de benefício que você receba, por exemplo, na iniciativa privada. Até o vale transporte que as pessoas recebem tem desconto. Então você recebe o vale transporte, tem um desconto no seu salário. O empregador arca com uma parte, mas você arca com outra parte. Dependendo de quanto o empregado ganha, nem vale a pena, porque é um percentual. Então vale a pena ele mesmo arcar com o seu transporte. E assim é o vale alimentação e outros o plano de saúde e outros tantos benefícios. Então essa coisa tem que ser equiparada para o servidor público. Claro que tem chiadeira, mas gente, quem paga a conta somos nós. Não se trata de dizer eles não têm direito. Trata-se de dizer o seguinte: esse dever está pesado demais para o povo arcar. É isso que está. Essa é a mensagem que tem que se passar. Os servidores acusam o Temer de sucatear a estrutura para poder vendê-la. Eu espero que privatize o mais rápido possível.
Sempre tem uma vanguarda de atraso atuando aí nessas estatais. E é importante frisar que várias dessas aí que você citou, houve escândalo de corrupção nessas estatais, porque é isso que elas mais fazem, que elas mais revelam. Quer dizer, revelam não, né? Elas escondem. E, na verdade, as operações como a Lava Jato revelaram. Teve escândalo também na Casa da Moeda. A esquerdosfera já está reclamando pra caramba na internet que o governo Temer quer privatizar a Casa da Moeda, que emite, confecciona, além de nota de real, os passaportes. Evidentemente, o lugar de emissão da moeda é um lugar... É claro que houve corrupção ali. Muitas notas foram ficando no bolso dos amigos ali, do pessoal que é posto lá, muitas vezes para isso, como as investigações estão revelando. Então, quanto menor o Estado, menor as oportunidades de venda, de favor e de influência de quem está dentro para quem está fora. E o Brasil precisa fazer isso. Infelizmente, isso só está sendo feito agora pelos motivos errado, podia ter sido feito há muito mais tempo, que o governo não consegue aprovar lá o refis, as contas públicas estão estouradas, então ele está tendo que vender aquilo que tem. Mas é óbvio que 140 estatais, se contar lá nos Estados Unidos, os americanos nem acreditam. E o que é engraçado também, além dessas reações dos petistas, teve o presidente do Instituto Miguel Arraes, Antônio Campos, que acusou o ministro Fernando Filho de trair a memória do Arraes, porque ele é um integrante do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então, esse pessoal ali da velha guarda do Partido Socialista Brasileiro está irritado com um membro que está anunciando ali privatização. Então, tem essa vanguarda do atraso em qualquer lugar, porque o ex-governador Eduardo Campos, que morreu naquele acidente aéreo, que era candidato a presidente, ele era uma figura muito agregadora e ele trouxe muita gente para o PSB que não tinha grandes vínculos com a bandeira socialista, né? Então tem um pessoal ali que não tem esse vínculo, é o pessoal que na ausência da liderança dele está até querendo sair para o DEM. Então o PSB também está rachado, assim como o PSDB, e infelizmente tem muita gente lá ainda que tem essa leitura antiga de comunista, de defesa do Estado inchado, e é isso que a gente precisa superar no Brasil.
Chegou de novo aquela hora, Reginaldo. Vamos lá, o nosso ouvinte, 931-17-0620.
Paulo, de Recife. Exatamente, Joyce. Por que nós temos que pagar todas essas benesses para essa quadrilha, essa ladroagem que se instalou no Brasil inteiro? E olha o que a gente paga para ele e para os familiares dele. Filhos, netos, sobrinhos e tudo mais.
Joyce, vamos mais além nos bolsos que você está falando. Cadê o Ministério Público para fiscalizar? Cadê a OAB, gente? Cadê a OAB que não fala nada, que está de joelhos e mansinha? Um abraço, Anderson de Goiânia.
Olá, aqui é o Paulinho, São Paulo, Zona Leste. Ô, Reginaldo, cadê o parabéns do Tonholi? Valeu.
Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.
Parabéns, Cláudio Tognoli.
Era pro final do programa, mas o ouvinte acabou se antecipando.
Os caras são espertos.
Tognoli, fazendo 18 aninhos hoje, gente. Tá
18
aí.
Em cada perna e em cada braço.
Tá aí, né? Saindo da puberdade, o Cláudio Tognoli.
Um garoto.
Né? Um garoto.
Vale,
um
garoto. Garoto.
Grande garoto. Obrigada pela companhia de todos aí, pessoal. Bom, gente, é o seguinte. Ah, tem seu destaque falando. Seu presente de aniversário. Trabalhe, meu filho.
Olha,
é o seu destaque.
O meu presente de aniversário aqui, na verdade, é um karma. Porque, veja bem, gente, vocês viram que aquela procuradora Luiza Ortega Dias, que foi afastada por Maduro lá na Venezuela no dia 5 de agosto, está nessa quarta-feira no Brasil, né? Se encontrou aí com as autoridades, com o Rodrigo Janot, e o nosso chanceler, o Aloysio Nunes Ferreira, chegou a oferecer a ela uma cidadania brasileira, porque o marido dela, deputado, está preso, etc, etc. Bom, ela ficou famosa, a gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes, porque ela divulgou, enquanto era procuradora ainda, o Maduro não tinha ido na saia dela ainda, que o governo venezuelano pagou 30 bilhões com B de bola, por 11 obras incompletas que o Ministério Público do país não ia ficar insubmisso a isso, porque, imagine, 30 bilhões por 11 obras incompletas. Agora eu fui atrás dessa informação que a gente já sabe e eu me deparei aqui com uma coisa que eu fiquei meio chocado. Um trecho que ninguém viu ainda da CPI do BNDES. Então o que é o seguinte? É o Odebrecht... pediu grana para o BNDES para fazer obras no país de Maduro, tá bom? Só que quem começou a fazer isso? Quem começou a fazer isso foi o governo Lula. Ó aqui o documento exclusivo, 26 de maio de 2009, a Odebrecht pediu para o nosso BNDES, com o dinheiro da viúva, com o nosso dinheiro, entre outras coisas, 219 milhões para fazer a linha 5 do metrô de Caracas, 527 milhões para a linha 2 do metrô de Los Teques, outros 747 milhões para fazer outra parte do metrô e por aí vai. Aí, gente, aqui no relatório exclusivo do BNDES, aqui esse programa que teve acesso, olha aqui, está dito que toda essa grana do BNDES ao Odebrecht teve como contrapartida o considerável montante despendido pouco antes das eleições de 2010 à companhia, que sabiamente contribuiu muito para as campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores. Agora olha o que conclui o relatório da CPI do BNDES. Lembrando, a procuradora que denunciou isso na Venezuela está aqui no Brasil, pode ser que peça refúgio, e a gente está sabendo desses dados que ela traz. Desde quando? Desde há 2 anos. Olha o que diz o fim do relatório. A Venezuela... está constantemente em crise e é incapaz de obter dinheiro de outras formas, graças ao seu baixíssimo nível de confiabilidade. Conclusão, nós emprestamos bilhões do BNDES para o Odebrecht fazer obras para Chaves e Maduro. As obras, 11 não foram entregues, isso totalizou 30 bilhões. Conclusão, a Odebrecht devolveu para o PT. Você entende por que eles defendem tanto a Venezuela agora?
É, minha gente, relações íntimas entre essa turma. Vamos em frente que tem muita notícia aqui. O Gilmar Mendes hoje aprontou mais uma, né? O Gilmar Mendes, ele não se cansa de aprontar. Ontem levou a sapatada do dia, né, por conta das questões envolvendo o barata solto, né? O barata que tá voando no Rio de Janeiro.
Voa barata.
Mas hoje ele concedeu um habeas corpus extremamente perigoso, minha gente. Um habeas corpus para soltar um homem que foi preso após condenação em segunda instância. Gilmar Mendes já disse claramente e publicamente, não é informação de bastidor, não tô te dando uma informação que ninguém sabe, ele falou num julgamento do Supremo que deve mudar o seu entendimento sobre o tema em uma nova discussão na corte, o que deve acontecer. Portanto, ele foi lá, o camarada, o nome da pessoa que ganhou aí a liberdade, o Vicente de Paulo Oliveira, da empresa COGE, que foi condenado por crime de omissão de informações às autoridades fazendárias. Aliás, a prisão dele era no regime semiaberto, nem era, né? E o Gilmar Mendes foi lá e soltou. Isso é um grande risco para o Brasil. Nós já discutimos o risco, que é a revisão da prisão em segunda instância. A única coisa que o Supremo fez, que de fato combate a criminalidade, a formação de quadrilha, o crime de colarinho branco, foi esse entendimento de que aquele que é condenado em segunda instância pode ir para a cadeia, que é o caso de Lula. Ele só vai para a cadeia se o TRF-4bater o martelo, né, e confirmar a decisão de Sérgio Moro de 9 anos e 6 meses de prisão para Lula. Agora, se o STF mudar o entendimento, babau, meu amigo, não vai ter prisão para Lula, coisa nenhuma, e nem para o resto da corja de todos os partidos envolvidos no Petrolão. Então, Gilmar Mendes, de fato, pode prestar mais esse desserviço ao combate aí à corrupção.
Aliás, Joyce, nos disse em primeira mão, o caso do Triplex, que o Moro condenou, chegou agora, no fim dessa tarde, no TRF da 4ª Região, né? Bateu na segunda instância, está fazendo uma hora e pouco. Portanto, olha, a gente, falaram que ia demorar 10 meses, já bateu no Rio Grande do Sul, Lulão.
Lula já está contando aí com o Gilmar Mendes, né? Virou aí o melhor amigo dele, porque mudou o entendimento. Ele tinha votado a favor no julgamento, na decisão de plenário sobre o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Aí a Lava Jato chegou no PSDB, chegou no PMDB, ele entrou nessa cruzada, nessa rota de colisão com os procuradores do Ministério Público Federal, com toda essa disputa de egos também. E tá mudando aí, tá favorecendo o Lula, tá abrindo a porteira para aquilo que pode beneficiar o Lula no ano que vem e pode ser uma decisão definitiva, decisiva aí para as eleições presidenciais de 2018. Acho até que o Geraldo Alckmin, no seu cálculo, embora tenha uma popularidade muito baixa, só está atingindo 4% nas pesquisas, ele fica apostando que o Lula não entre. E agora o Gilmar Mendes pode estar ajudando o Lula a entrar nessa disputa, porque o Dória está se posicionando como anti-Lula e, de repente, o Geraldo Alckmin tem mais esperança em vencer essa campanha sem o Lula na jogada.
Bom, para fechar assunto Gilmar Mendes, ontem ele aprontou de novo, concedeu à noite habeas corpus para mais 3 presos da Operação Ponto Final, que envolve o Barata Filho, né, que agora já não está mais preso, está solto pelas mãos do Gilmar, o rei do ônibus, né, o Barata Filho, e foram liberados pelo Gilmar Mendes, o ex-presidente do Departamento Estadual de Transporte Rodoviário, Rogério Nofre, a mulher dele, Deise Débora, e Davi Augusto Sampaio. No total, 9 investigados da Ponto Final foram beneficiados por habeas corpus das mãos do Gilmar Mendes, o padrinho, né, do rei do ônibus no Rio de Janeiro.
A sapatada da Joyce! Tá na cara dela!
Hoje a sapatada do dia é endereçada a uma das figuras mais pitorescas do Partido dos Trabalhadores. Trata-se de Regina Souza, que é senadora lá do estado do Piauí. Biônica, tá, gente? Não recebeu um voto. Ela pegou a cadeira lá porque era a parceira do Wellington Dias, que virou governador. Ele entregou o cargo para ela. Pronto, a lei eleitoral é assim, lamentavelmente. Esta senadora, você vai lembrar, dá uma espiadinha ou escute aí você que está no carro. Solta, Reginaldo.
A grávida Ela não pode, ela vai ficar 9 meses na incerteza de como é que vai nascer essa criança. Se vai ter alguma doença, se vai nascer com rinite, que são sinusite. Eu peço que os senadores respeitem, eu vou parar de falar. Senador, recompõe meu tempo, porque é brincadeira. Senador dá gargalhada na hora que a gente tá falando.
Brincadeira é a gente ter que ouvir um discurso como esse. Essa senadora foi criticada por mim no dia do impeachment de Dilma Rousseff no Senado. E, entre outros adjetivos, eu disse que ela falava como uma semi-analfabeta na tribuna do Senado e que fazia um papel de cretina enganando o povo, defendendo Dilma Rousseff e uma quadrilha que assaltou o Brasil. Pois bem, ela foi à justiça. E hoje, a 8ª turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu uma decisão que obrigava o YouTube a excluir este vídeo que eu fiz criticando a Regina Souza. A turma do tribunal disse que a liberdade de expressão tem sim que ser respeitada. E é assim que tem que ser nesse Brasil. Liberdade de expressão para a imprensa. Sapatada nela. É, senadora. Simbora que tem esticadinha, minha gente.
Acompanhe no Facebook e no YouTube. Tamo junto.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Rede Jovem Pan.